Bom, hoje! Bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e esse é o 100º episódio do nosso podcast. E se você está ouvindo em qualquer plataforma, só estourou o barulho nos seus ouvidos. Se você está no YouTube, você acabou de ver um belíssimo show de fogo de artifício.
It sucks.
Isso, foi canal 4 em Santos, essa belíssima queima. E essa voz que você acabou de ouvir, Vinícius Carlos Vieira, editor canalha. Tudo bem,
Vinícius? Muito bom, bom hoje pro senhor e para todos que estão ouvindo. E muito obrigado pela paciência, pelos 100 episódios de paciência.
Sim, 100 episódios de pessoas nos ouvindo.
É, então, o que eu não sei se é bom ou ruim.
É bom pra gente e ruim pra quem ouve.
Ou vice-versa, né?
Sim, sim. Mas eu acredito que é o nosso em um. A gente tá aqui pra essas pessoas estarem sempre nos acompanhando ali em eternas vidas.
Sim.
Sequenciais. Né?
Isso aí. A gente tá cruzando com o destino dessas pessoas através
do
áudio.
Marcando cada uma delas profundamente. E é isso. Se você é uma dessas pessoas que está ouvindo o 100º podcast do Cinema Aqui, vai lá, siga, se inscreva na plataforma que você estiver ouvindo, curta, deixe seus comentários e interaja com as enquetes e caixinhas de pergunta do programa no Spotify. Hoje eu ainda não sei qual vai ser a nossa caixinha de interação, então pode surgir aí no meio do programa. Se surgiu, aviso vocês para vocês interagirem. Mas de qualquer jeito, vai lá olhar, que com certeza tem. E Vini, o que a gente vai falar hoje? Que você falou assim, assista esse filme e vamos gravar.
Foi tudo hoje, né? Eu falei, putz, tem que fazer desse filme. Então a gente...
Isso.
O Rodrigo foi lá e foi ver hoje. Tudo, eu também vi hoje. Mentira. Tá programado há um tempão já. Hoje a gente vai falar do filme que já ele estreou semana retrasada, mas aí como tem um certo hype nele aí, eu acho que é interessante a gente tentar discutir ele um pouco mais a fundo, que é o famoso Vidas Passadas.
Sim.
Que foi indicado ao Oscar e tal. Deixa eu ver quantas indicações ele teve.
Duas. Roteiro e melhor filme.
É. E aí, e aproveitando o ensejo do Oscar, para mim, o grande injustiçado do Oscar desse ano, Vidas Passadas. Porque acho que...
Injustiçado porque não vai ganhar ou injustiçado porque só tem duas
indicações? Eu acho que ele tem pouca indicação. Eu acho que. Acho que pelo menos umas duas aí eu acho que cabia mais. Fica aí o questionamento. Enquanto tá todo mundo reclamando da Margot Robbie, esqueceram do...
Nossa, sim.
Do real filme justiçado. Nossa amiga Greta Lee.
Trabalho incrível dela, né?
É.
E tem... Nossa, a gente vai se aprofundar nisso. Mas tem cenas longas, sem uma fala, assim, que ela segura absurdo.
E eu acho que isso tem uma questão aí também. Eu acho que é a mesma questão, né? Mas tem uma extensão dessa discussão. Eu acho que é essa questão de às vezes, o pessoal só olhar para um lado e aí ficou revoltado com o negócio da Margot Robbie na Barbie, quando, na verdade, ela nem estaria no próximo lugar da fila, provavelmente. Acho que as pessoas têm que abrir um pouco mais a mente para tentar enxergar. Ainda mais em termos de arte, né? Em termos de cinema, que é um negócio tão... Não é pragmático, né? É um negócio que você tem que levar em conta uma série de questões antes de você achar que aquilo é o certo. Então, fica aí meu comentário sobre o Oscar, de que Greta Lee merecia... Mais atenção. Na verdade, ela merecia mais atenção desde sempre, porque, cara, ela é uma atriz que ela fez um monte de pequenas participações em um monte de lugar, e toda vez que ela aparece com as pequenas participações, ela meio que roubava a cena, assim. às vezes num olhar, às vezes numa expressão corporal, às vezes, quer dizer, é uma atriz gigante, né? Que talvez passe a ser reconhecida agora, né? Mas, enfim, fica aí o nosso questionamento.
É, ela ser a atriz principal de um filme indicado a melhor filme do Oscar ajuda, né?
Então, sim, acho que abre umas portas aí.
Sim. Mas, Vini, sobre o que se trata esse filme, que a gente já começou a falar dele, já introduziu, já deu algumas opiniões, mas...
Vidas Passadas, ele acho que ele é o filme indie do ano, né, provavelmente, e ele conta uma história que parece ser simples, né, e ela poderia muito bem cair numa simplicidade muito... muito entediante, né, na mão do monte de gente, mas ela vai para um outro lado, que é dessa menina e esse menino, sei lá, deve ter uns 10 anos aí, que estão na Coreia, e eles têm tipo um pequeno namoro, né, e a mãe, os pais dela são diretores de cinema, não explica direito se é o diretor de cinema ou o diretor de, sei lá, documentário, algo mais específico, mas eles são diretores de cinema. E eles resolvem sair da Coreia para ir morar no Canadá. E aí essa menina, que confessa para a mãe dela que ela tipo, faz de falta um menino e tal, é meio apaixonada e tal, ela confessa isso. E eles têm um pequeno encontro, né, um date com a... num parquinho, tá um negócio bonitinho, e depois ela vai embora, vai morar no Canadá, e aí o filme tem uma passagem de tempo de 10 ou 12 anos, e...
12.
12, né, e esse rapaz acaba...
São dois saltos de 12, não são? Ou o segundo só que é 12?
Ou é 11?
Acho que são dois saltos de 12 anos.
Bom,
acho que
é 12 ou 11, 12 ou 11, enfim, não importa. Mas é um período, assim, que dá... que seria mais ou menos um salto geracional, assim, né? Então ele acaba procurando ela, encontrando o contato dela, eles fazem uma amizade via internet, e aí o filme dá outro salto, que é quando ele encontra ela, né? Então, assim, se essa história fosse uma história comum, ela seria um romance entre essas pessoas que pararam de ter a relação, né, quando eles tinham 11 anos e voltam a ter essa relação aos poucos. Mas Vidas Passadas não é essa história comum, né? Então ela desenvolve para um outro lugar, um lugar que é muito mais delicado, muito mais sensível, muito mais desafiador até para as expectativas, né?
Ao mesmo tempo. Você falou até que...
Fala.
Você falou até que era um filme que poderia ser entediante e tal. E ele é aquele filme que chega muito perto disso, né? Uma decisãozinha errada, ele pode ser uma perda de tempo absurda, assim, mas é encaixadinho e consegue construir isso com um tema que beira esse tédio.
E eu acho que ele tá o tempo inteiro se desafiando nesse momento, assim. O filme tá o tempo inteiro se desafiando para tentar ser para fingir que está indo para esse lugar, né?
Uhum.
Esse lugar óbvio, mas ao mesmo tempo está sempre lutando com essa possibilidade de ser um filme absolutamente diferente em todos os sentidos, né? E uma sensibilidade diferente, que não deixa de ser um filme romântico nunca, mas é um filme que foca romântico em outro lugar e tal. Mas é o tempo inteiro, e eu acho que isso é uma brincadeira da diretora, que também escreveu, Celina Song.
É isso mesmo.
Ela vai o tempo inteiro tentando olhar para esse filme como se ele fosse chegar naquele lugar óbvio, e ao mesmo tempo ele vai... O grande desafio dela é falar, eu posso chegar nesse lugar óbvio, mas se eu chegar nesse lugar óbvio, por mais que você tem uma certa torcida, você não vai gostar desse lugar óbvio. Então ela tá o tempo inteiro jogando contra o espectador. Vou falar, ó, eu não vou te dar esse lugar óbvio, porque não é isso que você quer. Você, não, você só não sabe o que você quer, sabe? Então é um negócio muito louco.
Eu diria até que o fã de comédia romântica adoraria esse final óbvio. Ele deve se decepcionar com o final.
Talvez. É. E nem é assim, falar assim, ah, é um final, é uma surpresa. Não, não é uma surpresa.
Não.
O filme ruma para aquilo, assim. Aquilo é o final que o filme precisa. Mas, assim, mas o tempo inteiro tem essa discussão entre, né, entre o que poderia ser o final, o que é o final que o filme pede, mas, ao mesmo tempo, o quanto ele poderia desviar ali um pouquinho e ir para um final comum, né? E é muito difícil subverter o gênero assim, de um jeito tão poderoso, né? Qualquer gênero.
E essa discussão rola de forma literal, né? Não é uma discussão metafórica, assim. Ela tá sendo discutida no filme. É o enredo do filme, essa discussão.
Então, eu acho que só isso já coloca o filme num lugar de prestígio do ano, assim. Só dele ter conseguido ser alguma coisa muito diferente do que ele poderia ser e, ao mesmo tempo, manter a emoção, manter o objetivo dele, manter a delicadeza, manter tudo isso, entendeu? Eu acho incrível isso.
Esse é o primeiro trabalho da Celine?
Impressionante. Ela fez...
Mesmo de roteiro também é o primeiro? Ou não?
Se eu não me engano, ela fez... Quer ver? Eu vou procurar aqui. Ela fez uma série de TV aqui. Ela dirigiu 8 episódios... Ela escreveu 8 episódios do A Roda do Tempo, que é uma série da Amazon. Ela escreveu esses 8 episódios. A experiência que ela tem no cinema é isso, e eu acho que tem alguma outra coisa, mas assim, de longa mesmo. Não, é o primeiro longa que ela fez.
Assim, caraca, porque é impressionante, assim.
É impressionante. Impressionante a capacidade que ela tem de apontar o nariz pro lugar certo, né? Assim, ela...
Não, e é impressionante em várias coisas. Visualmente é impressionante. Pô, o filme é lindo, lindo. Tem uns quadros dentro de quadro, tem umas coisas assim que você fica meio... aberto, né? E na simplicidade, não é um filme lindo, numa baita locação e tal. É um filme lindo na rotina ali do dia a dia.
Ela tem um trabalho de enquadramento, de composição, né? Enquadramento não é a palavra, enquadramento é a palavra feia, pô, parece aniversário. Ela tem um trabalho de composição que é muito, muito eficiente, assim. Quando ela quer mostrar uma coisa, ela mostra aquilo ali assim, de um jeito muito forte, de um jeito que você entende muito aquilo, assim. Por exemplo, você está... aquele começo... O começo é quando eles... Aquela primeira cena é um negócio maravilhoso, né? É uma sensibilidade muito grande, assim. A primeira cena você vê a personagem dela, né? Da protagonista... personagem do amigo dela e depois você vem a descobrir que é o marido dela e eles estão num bar, né, assim, os três sentados, e aí você vem, você tá escutando a voz de um outro casal tentando adivinhar qual é a dinâmica daquele trio e tal, e é uma cena muito, é uma cena parada, específica, ela poderia ser uma cena corriqueira, mas ela tá... Por ela estar dentro desse momento em que você. Que as pessoas estão adivinhando e você, como espectador, está adivinhando, a cena ganha uma quantidade de camadas gigantesca. E aí é aquele negócio assim, a sensibilidade dela de saber que aquela cena tinha que ser parada, estagnada, tinha que ter pouco movimento, Tinha que ter... porque se você perde isso, assim, você perde o foco, né? As pessoas estão olhando para aquilo. Então, o casal que está tentando adivinhar, né? Então, assim, essa sensibilidade... É muito maduro as decisões estéticas dela. Assim.
Mas eu nem acho que é só a composição. Eu acho que tem umas escolhas de enquadramento também que são muito boas, tipo, que dão... Vou dar um exemplo de enquadramento, que tem uma cena, se não me engano, tá ela com o amigo e ele tá... Os dois estão pra baixo, assim, da câmera e tá cortado no meio do peito, assim, e tem maior espação pra cima. Isso dá um desconforto muito grande, cara. É incrível, assim, como...
Porque eles estão desconfortáveis, né?
Exato!
É o momento que tem um carrossel atrás, não é?
É o do carrossel, esse mesmo. Meio.
Eles estão...
Eu tava tentando lembrar que cena era, foi a do carrossel.
Eles estão se encontrando pela primeira vez, depois de quase 20 anos, e tem uma dinâmica ali que ela vai construindo de que ele vira um coreano médio, né? Ao mesmo tempo que a como é que é o nome dela no filme?
Noah.
A Noah vira uma...
Nora.
Nora. Ela vira uma cidadã do mundo, né? Um artista, alguém que está indo na contramão daquela daquele coreano médio, né?
Ela foi estudar no Canadá, casou com o italiano, mora em Nova York.
Então, assim, enquanto isso, ele serviu o exército, virou engenheiro, foi para a China, e naquele momento ali, e aí você vê até a roupa dele, né? Ele tá com uma camisa branca, da calça, uma mochilinha e tal. Toda essa construção, né? Chega nesse lugar em que você vê que ela tá... A personagem tá completamente desconfortável com ele ali, e ele tá completamente desconfortável com ela ali, mas ao mesmo tempo o carinho, né? O amor entre os dois é tão grande que eles tem que passar por cima disso, mas é um desconforto, né? Delas se olharem sem palavra. Então, e aí ela corta, né? Você deixa esse espaço assim, como se estivesse prendendo eles embaixo. Então, assim, é muito. Tem muito significado, né? As coisas que ela faz, assim, as imagens, né?
E tem uma coisa.
Esmiuçar, né? Aquela imagem no começo deles, quando ela sobe
para a escada. Um lado
e ele vai para o outro, na escada, né? É um negócio que é hiper simples de fazer, mas, sei lá, uma quantidade enorme de cineasta teria cortado ali. Não, ela vai, espera, olha. É uma cena que já tinha se repetido 3 minutos antes. Só que com 3 minutos antes você não vê, não tem esse peso. Aí, nesse momento, ela tem o peso.
Enfim, eu ia falar exatamente isso. Grande que decisões. Ela... Fugiu o nome agora, não é autorreferência, né? Mas como ela vai resgatando as cenas anteriores e reconstruindo elas com novos significados. Ela faz isso várias vezes, assim, dentro do filme.
Ela vai meio isso. Acho que a palavra é resgatar mesmo. Ela vai olhando para aquilo como se fosse um... Na verdade, ela vai fechando ciclos, né? Ciclos, tantos ciclos de...
Então, é meio cíclico, que dá uma angústia. Te dá uma angústia isso.
Ela vai... O encontro, o primeiro encontro deles lá é dentro de uma... De um parquinho, né?
Sim.
Esse segundo encontro é nesse lugar onde tem o carrossel e tal, que não deixa de ser esse lugar aberto, né? Então, quer dizer, tem esse o tempo inteiro... Essa sombra, né, do passado neles, assim, né? Porque é isso, né? O filme é sobre
isso. E é uma coisa que seria muito fácil de cair no brega, de ficar algo brega, assim, feio,
sim.
Ou de cair no banal, e não faz. Ela tá sempre... E aí, como eu disse, é meio angustiante, assim, não é um filme triste, é um filme angustiante no sentido, tipo... Você tá sempre desconfortável, você tá sentindo a angústia deles ali, dessa relação que não parece uma relação prazerosa, é uma relação que desperta uma angústia nela de não se entender, de não entender o lugar, muito assim.
E de, de não entender até o papel dela naquele lugar, né?
Se ela exato.
Tem, até se ela tem um papel naquele lugar, porque acho que talvez ela nem... Pela evolução dela, né? Ela acredita que não tem um papel ali. Mas alguma coisa na vida dela, na cabeça dela, diz que ela tem um papel ali. Tem um momento que quando ela volta desse encontro com
o ex. Eu acho que é o momento, né, que ia falar. Ela conversando com o marido.
O marido, e o marido isso, fala para ela, tipo, não, você não precisa ter dúvida, ele veio para te ver, não é um desculpa. Quer dizer, até nesse momento ela tá brigando contra aquilo que é óbvio, né, para ela. Né? Então, assim, o tempo inteiro ela tá lutando contra isso, porque ela...
E nesse momento
ela acha que é uma responsabilidade que ela não tem.
E nesse momento ela fala um negócio, tipo, que mostra como ela tá completamente perdida. Que eu não vou lembrar o nome do marido, do amigo, mas que ela fala que quando encontra ele, ele é coreano demais. Aí ela se sente muito menos coreana, mas ao mesmo tempo ela se sente muito mais coreana. Então dá essa... Ela fica mais perdida ainda, né? Tem essas coisas assim. E o marido dela, Vini, também, já que...
É incrível, adoro ficar.
Cara, ele é importantíssimo pra essa sensação de desconforto, né? Porque ele tá completamente desconfortável, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa mais confortável dentro da situação ali. Ele é quem traz falar, esse...
Ele é a voz da razão. É. Uma coisa que eu fiquei pensando o tempo inteiro depois do... meio do filme ali pra frente... o quanto é um filme, como dizer, um filme...
Do poliamor.
Não, é um filme maduro.
É maduro.
As soluções são maduras, né? A gente briga muito com essa ideia de que alguns filmes, algumas resoluções de problemas poderiam ser resolvidas com uma boa conversa, né? Às vezes o cara vai lá, entra, mata todo mundo. Na verdade, se ele tivesse tocado a campainha, ele não teria matado ninguém. Porque quem sabe, esse tipo de coisa. E vira as pessoas ao contrário disso. As pessoas conversam para entender o que elas precisam.
Total.
E não tem aquela eu não falei isso, aí ele foi para outro lugar, e aí ele... Não tem... O conflito não está dentro desse... Quase dessa... como poder dizer? Dessa... Esse tom novelesco, né? Que seria desse exagero do... Ah, ele tocou a campainha, ela não ouviu, e aí ele achou que ela tinha morrido e ele foi embora, sabe? Essas coisas que o pessoal adora fazer. Não, eles vão conversar, eles vão chegar na conclusão e...
As coisas se resolvem, né?
E aí é por elas se resolverem que você fica tenso ali na hora. O que, que vai acontecer quando aquilo resolver ou não? Então, assim, é um filme muito, muito adulto, né? Poderia dizer assim, né?
Porque é sempre um conflito, né? Sempre tem o conflito ali, tipo, ou um conflito interno, ou um conflito com alguém, ou... Tem um conflito. Até, aquela... A cena do bar, porque é o que a gente falou de como ela vai e volta, a cena do bar volta, né? E aí, hoje não é livre de spoiler, porque a gente tá falando exclusivamente do filme, é muito difícil não ir citando ele.
Lógico.
Então, se vocês chegaram até aqui, por favor, né? Aquela cena, eles voltam pro bar, eles não voltam pro bar, né? A cena volta.
A cena volta.
O filme volta pra cena do bar. E aí a gente vai ouvir aquela conversa. E aí, nesse momento, é um conflito gigante, assim, porque tem um desconforto. Dos três ali, tem o desconforto do marido com o amigo, do marido com a esposa com o amigo, tá todo mundo numa situação meio zoada. E aí tem o momento que os dois começam a conversar sozinho, né?
Que é o momento
do começo do filme. Exato, que é o momento do começo do filme e a gente começa a ver a conversa. E aí vem e introduz o conceito do filme, né? Tudo que tá sendo discutido ali. Que é o conceito que... Aí eu vou falar aqui que o Vinícius colocou na pauta da seguinte maneira. Conceito coreano que esqueci o nome, mas que dita o filme. Que é o... Você lembra o nome, né? Tá na pauta agora.
Agora eu coloquei. In-yum. Que é... Tem um momento do filme... Ali perto da primeira vez que eles se entre em contato, né? Ela vai fazer uma... Como é que se fala? Você vai escrever lá, esqueci o nome. Você vai para uma... Ela vai para uma casa lá, escrever
ela
e
tá
tal.
Tipo...
E
ela... É. Ela tá tipo numa república de autores, assim.
É, eu vou lembrar o nome. Tem um nome específico para isso. Mas, enfim, aí ela vai... E ela explica esse conceito do Inyun pro cara que vai se tornar o marido dela, né? E é uma ideia de que as vidas dessas pessoas, né? Que aí, e não é no sentido espiritual, então, mas no sentido de existência mesmo. Que as existências vão se batendo, vão se chocando cada vez que essas existências se repetem, né? E que, então, ela explica essa ideia para o marido, né? De que, na verdade, eles estarem ali naquele retiro, né, de escritores, faz parte do Inyun dela e dele, né? E aí ele pergunta para ele, ela conta essa história para ele, chavequeira total, assim, né? Pra, e ele, história de chaveco, né?
Porra, claro.
E ela ganha o cara na hora ali, assim. E aí ele pergunta para ela se ela acredita nisso, ela fala que não acredita, né? Só que, enquanto ela está explicando isso, você vai entendendo sobre o que é o filme e você chega à conclusão que não importa se ela acredita ou não, né? Que aquilo é o cerne do filme, né? Aquilo
é o conceito é meio espiritual, né? Que podem ter se encontrado em vidas passadas e tal, mas o filme, ele não brinca só com isso, né? Ele pega...
É. Porque ele fala até...
Uma única vida, né?
Até eu acho muito bom o momento em que o ex-namorado e o marido descobrem que um é o Yin e um do outro, né? Na verdade, assim, que faz muito mais sentido, né? É muito mais longe eles estarem e eles se encontrarem do que ela, né? Ela estava no lugar que é propício. Eles serem um do outro é muito mais complexo, porque você vai acreditar muito, pô, a pessoa teve que ir lá do lugar, teve que se apaixonar pela mesma pessoa, teve que encontrar tudo para eles se encontrarem. Então,
sim,
tem esse conceito de como... acho que não é nem a questão de não dar para fugir, mas é mais uma questão de como você tem que lidar com aquilo, né? Entender que às vezes as coisas são porque elas são e tal, e isso é o que move ela ali naquele momento. E eu adoro o conceito que o filme coloca de vidas passadas, de que... E o filme brinca um pouco com isso, dessa ideia de que as coisas... as coisas permanecem, né? Aquela... A relação dos dois existe ainda, né? A relação dos dois crianças. Né? Ela nunca vai deixar de existir. Ela vai sempre estar ali naquele lugar, então naquele momento... Sim. Aquilo está acontecendo, então quase uma brincadeira com o tempo tá no mesmo lugar. Então, assim, aquilo não deixou, aquilo não acabou, aquilo existe ainda, né? Só que está numa outra vida, né?
É o que Dark faria sem ficção científica e sem um segundo universo.
É o que Dark faria antes das pessoas começarem a transar entre si.
Exato. Antes de ser sobre incesto.
Vários incestos. Todos possíveis. Então, assim, eu acho muito legal isso, a ideia de ser uma vida. E o marido dela encara isso muito. Ele enxerga isso muito, muito claro. Tem aquela cena dela, que ela está saindo, acho que ela está no banheiro, escovando o dente, ele está na cozinha. Primeiro que eu achei horroroso a ideia da porta da cozinha, a porta do banheiro ser na cozinha. Isso me deu
já procurei muito apartamento para alugar que era assim, viu?
Ah, isso me deu um incômodo real, assim, da porta do banheiro ser na cozinha. Né?
E foi um critério para não alugar.
Nada contra, eu acho que, né? Enfim, o banheiro tem as suas sujeiras e tal, mas... eu só acho esquisito. Mas, enfim, o quanto aquela conversa sai dali e eles vão para a cama tal, conversar, e o quanto aquela conversa destrincha, né, o filme.
Ela vai se estendendo também, né?
Ela decide o que é o filme, quem são aquelas pessoas, qual a importância daquelas pessoas no filme e o que o filme poderia ser, né? Quando ele fala e tal. Então, assim, é tudo. E é um apartamento, pô, né? O banheiro é na cozinha, tá ligado? É um apartamento hiper apertado que a diretora, de um jeito absolutamente hábil, faz com que aquilo ali encaixe dentro do que ela... E você não perca essa sensação de você estar com eles no apartamento e não de que é um apartamento com uma parede cortada. Não, ela está com eles ali, aquilo ali é normal, ela não está tentando fazer algo muito, muito maluco.
São cenas muito cotidianas, né?
Mas, ao mesmo tempo, hiper fortes. Né?
Exato, exato. Eu, até uma coisa que disse que ia falar, não é bem disso, mas ela é um filme mega verbal, assim, né? É. Tudo nele tá sendo discutido. Igual, você falou dessa conversa deles na cama. Essa conversa deles na cama é exatamente o que você falou antes, que o filme tá brincando pra onde ele poderia ir. E ele verbaliza, fala assim, ó, deveria ser assim. É. Aí depois, eles verbalizam, não, mas é assim, é tal... Só que não é tratando o cara, não é tratando o telespectador como burro. Não é, olha só, estamos fazendo isso. É dentro de uma questão deles conversando, de um jeito natural, mais reflexivo mesmo.
Até porque não teria como você... Eu acho isso muito importante pro personagem do marido dela, Arthur. Que não teria como, naquela situação, você criar um personagem... que não tem um incômodo. Eu não acho nem uma questão de ciúmes, mas uma questão de desconforto, né, com a presença do cara, né?
Até é um ciúmes, mas é aquilo, tipo, dele lidar com o desconforto dele, lidar com os ciúmes dele, né?
Sim, mas eu digo assim, não é um ciúme. Não é o ciúmes, o ciúmes como...
Sim.
É do cara que tá lutando com o próprio, com esse sentimento, ele sabe que ele não vai... que não é um perigo, ele sabe que tudo isso, assim, mas ao mesmo tempo ele sabe que é uma situação um pouco mais complexa e ele tem esse desconforto e se fingisse que ele era um cara...
Tudo bem,
vai lá, faz isso, seria uma mentira enorme, mas um cara que... você falou, ele verbaliza isso, ele demonstra isso, ele explica, pô, eu teria que ser o cara assim, do filme mais romântica, talvez, né? Então,
sim.
Ele deixa claro isso, fala que eu não sei ser esse cara, né? Eu não sou, eu sou um cara comum aqui, baixinho e tal, enquanto o cara é um...
Você veio morar comigo lindo, só pra economizar. Você veio morar comigo pra economizar, tá ligado? Eu não sou o amor da tua vida, a gente namorava.
Então, assim, essas construções de personagens são muito, muito fortes. No momento que constrói o amigo lá da Coreia. Agora eu vou pegar o nome dele.
Eu não lembro, eu só lembro o nome da atriz principal.
Hai Sung, não é?
Só lembro da Nora. Hai Sung?
Ele pega o jeito que ele constrói esse cara, que é um cara, talvez não seja um cara travado, mas que quando ele sai daquele lugar de conforto dele, ele se torna uma outra pessoa, ele não consegue... ele não consegue lidar com o que ele... Ao mesmo tempo que ele não vai conseguir lidar com o que ele sente com ela, ele sabe que ele não vai nunca fazer algo que vá prejudicar o cara, né? Ele tem umas questões morais ali, assim, uma moralidade que já faz parte dele como o cara do status quo coreano, sabe? Não posso fazer isso de nada e tal. Então ele não fica confortável enxergando a possibilidade, por exemplo... tentar alguma coisa, quer dizer, é uma construção, e aí você coloca essa mulher no meio, que não tá perdida, mas que tá tentando entender ali, e a diretora dá a possibilidade dela, de ela escutar muito, né, e qualquer outra atriz, a gente não pode falar, mas a maioria das outras atrizes não teriam essa... da idade dela, tal, etc, né? Que não tem toda essa experiência.
Com histórico e tal.
Talvez se perdesse nessa ideia de o que demonstrar nessas horas, né? E a Greta Lee faz o contrário, assim. Ela Cara, ela fala com o olhar, assim, frases de 40, 50 livros.
Pô.
E a diretora olha, vê assim, putz, ela tá falando muito com o olho, então vou deixar ela falar e tal.
A última cena é puramente isso, né?
É.
A cena final do amigo indo embora é basicamente isso, assim. É dos dois em silêncio.
E é uma cena bonita porque ela não tem... Porque ela dá um passo para trás pro outro lado da rua, né? A diretora, ela dá um passo para trás pro outro lado da rua.
Uhum.
Pra acompanhar de longe. Ela não quer estar perto, né? Daquele momento, né? Ela não quer estar perto daquele momento, seja o que poderia acontecer, seja o que aconteceu. Ela não quer ver aquilo, ela não quer ver a tristeza, né, nessas pessoas. Né? Ela não quer ver o que vai acontecer, então ela dá um passo para trás, vai lá pro outro lado da calçada, né, e acompanha com a câmera, tal, meio sem corte tal. E aí, quando ela volta, você percebe que o marido estava lá o tempo inteiro esperando ela, né? Aí você vê assim, o quanto é bem construído, né? De saber que tipo, ele estava lá, independente de acontecer, porque ele só queria estar ali, porque ele sabia que o papel dele era estar ali e tal. Quer dizer, cara, isso é muito grande em termos de narrativa para uma diretora estreante. De verdade, assim, é um negócio impressionante. Por isso que eu acho que, assim, quando você vai levar temporada de
série.
Premiações.
Não, achei que você ia falar da série que ela escreveu, desculpa.
Não, nem vi a série. Acho que é uma porcaria a série. Mas, assim, quando você vai falar em temporada de premiações, você é meio que obrigado a analisar o que a pessoa fez naquele filme e não o que a pessoa fez naquele filme com as condições que ela fez, entendeu? Então, assim, um grande filme o cara fez uma cena maravilhosa, que em vez de ele ter um carrinho, ele tinha um skate. Não importa. O making of disso daí até impressiona na hora do lobby e tal. Mas a grande análise mesmo é o resultado daquilo. O resultado daquilo funcionou assim. Então, o resultado dela é muito bom, é muito grande, mas se você olhar assim, o trabalho do Nolan é muito melhor. Mas se você levar em conta que é o primeiro filme dessa moça, ele fica muito mais impressionante, né? Porque a sensibilidade que ela tem, o Nolan vai fazer 30 filmes, 40 filmes, não vai chegar lá.
Vai ter um trabalho técnico incrível, mas a sensibilidade...
Então, assim, como é que você faz isso? Como é que você fala? Ela merece porque é o primeiro filme? Não. Não funciona assim, mas quando você leva isso em conta, é impressionante. Talvez seja um dos trabalhos mais impressionantes do ano. Porque se você cobrar essa capacidade de enxergar a cena, a célula, né? Você enxergar a célula, enxergar aquele lugar ali como tem um significado, você cobrar isso com o Scorsese é mais fácil. Quando o Scorsese faz uma negócio que não está demonstrando o que ele quer na hora ali, você pode até cobrar dele. Mas se cobrar dela não é tão simples, tá ligado? Você falar... Ela poderia ter feito um filme absolutamente mais simples em termos de decisões estéticas, e o filme funcionaria ainda, porque tem uma história, tem um porquê, tem uma razão. Mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela tem essas decisões estéticas. Tem umas cenas que ela, quando o cara chega no... Quando chega em Nova York, e ele tá andando ali, o cara tá perdido, né? Você vê, e é uma Nova York escura, né? Ela olha, ela começa a olhar para ele pelo reflexo da poça, do espelho, da janela, do carro, ela não tá confortável com ele, sabe? Nem ele tá confortável com ela, nem ele tá confortável com Nova York, nem Nova York tá confortável com ele, nada tá confortável.
Ninguém então, tá prestando atenção nele, né? Ele só está aí.
Então, é tudo, tem um... Então, às vezes ela olha através de outra coisa, então, ela tá o tempo inteiro tentando não olhar ele. E ela só volta a encarar ele quando eles se encontram na... Quando eles têm aquele primeiro encontro, né? Aí eles voltam a se... A câmera volta a olhar para ele, o céu fica claro. Quer dizer, é uma série de decisões que são muito complexas, né? Assim, muito complexo qualquer cineasta iniciante.
Sim.
Assim, se procurar, eu tenho certeza, se procurar o histórico dela, em termos mais... Em termos menos claros, né? Ela deve ter trabalhado em algum lugar e deve ter trabalhado, feito uma faculdade. Então, quer dizer, ela não é uma pessoa...
Deve ter... Normalmente não é uma pessoa que pegou a câmera agora. Alguma coisa na frente, né?
Não tem curta.
Nenhum.
Isso eu consigo ver. Né? Ela deve ter feito... trabalhado na direção de outro filme, às vezes sem crédito. Enfim, tem uma série de coisas que possibilitam que ela chegue nesse primeiro filme não tão despreparada assim nesse sentido. Mas ainda assim, treino é treino, jogo é jogo, né? Você tem todo o treino, você tem tudo aquilo, mas na hora que ela foi fazer o negócio, a maioria não segura a onda assim que nem ela. Ela segura a onda de um jeito muito, muito específico, assim, muito legal. Eu fiquei impressionado.
E são umas decisões bem arriscadas, tanto estética quanto em roteiro, né? Porque é muito claro o que ela quer fazer, assim. Você assiste o filme e fala, você entregou perfeitamente o que você queria. Pronto. Mas exatamente por ser tão claro, é algo fácil de derrapar. No roteiro, na estética, porque tem umas construções de cena que é igual essa que você citou, a que eu falei do parque, que cumpre muito bem a função. Mas qualquer deslize dela seria uma cena feia, só seria feia. Se a gente estaria reclamando do enquadramento, estaria reclamando de ter uma péssima escolha porque errou em algo, assim, nessa de Nova York, ela... São escolhas ousadas mesmo.
Você olhar a cena do reflexo na poça é algo absolutamente comum, né? Mas quando você faz isso com significado, você entende que aquilo ali é o que o cara tá vendo, né? Ele não tá vendo, ele tá vendo reflexo, ele tá... Uma série de situações vira uma cena que faz sentido, né? Então, porque a sensibilidade não tá em você mostrar aquilo ali. Mostrar, todo mundo mostra, né? A sensibilidade é você enxergar como você vai fazer aquilo passar um significado dentro daquela história, né? Então, às vezes, você vai fazer uma cadeira é uma cadeira. Vai falar, vou filmar uma cadeira. Pô, a cadeira tá ali. Às vezes é só uma cadeira, mas de repente você construiu aquilo ali, a cadeira pode ser uma série de significados. Então, isso é negócio de gente, isso é negócio de cineasta experiente, né? Um negócio que que quando você faz isso assim, com essa força, é que você tem que tá no controle daquilo, né? De verdade, assim, do que você quer mostrar, do quanto que você quer mostrar, do quanto é interessante você ficar olhando. Por exemplo, eu falei pro olhar da atriz, o quanto você se arrisca nesse sentido meio... porque é estagnado, né? Você olha para aquela pessoa, ela não tá falando nada para fora, né? Mas você vê que ela tá falando para dentro, com um olhar, com um jeito, para onde ela tá olhando, se ela tá olhando para cima, se ela tá olhando para baixo. E não é uma questão de linguagem corporal, é questão de mesmo de você ver que, tipo, ela não tá olhando pro cara, ela tá olhando para um outro lugar, e o cara tá falando esse tipo de coisa. Se é uma ideia da atriz, né? A atriz teve essa ideia de fazer, eu vou olhar para cá porque eu estou incomodado, eu não quero olhar para ele. se a ideia da atriz e a diretora entendeu isso, é genial. Se a ideia da diretora e falou, pô, agora você olha pra frente ali, é genial também. Então, assim, não seria sem querer, né? As coisas, não existe sem querer no cinema, isso é fato. As pessoas acham que, não, fez ali, olhou sem querer, não existe sem querer no cinema. É muita gente, é muito pensado, é muito dinheiro envolvido. Então, assim, não existe sem querer, né? Tudo tá pensado. Então, quando fica uma porcaria, podemos achar os culpados. Mas quando fica genial, também tem culpado, né?
Esses diálogos, no geral, são monotons, assim, né? É. Não é tipo uma conversa empolgante, é uma conversa ou algo banal, ou discutindo a relação ali de um jeito tranquilo, sabe?
Mas as conversas dos dois é sempre cheia de camadas.
Sim.
Eles estão falando sobre vaso, mas na verdade eles estão falando sobre o que preenche o vaso, a flor do vaso, quem trouxe o vaso. Então, todas as conversas dos dois parecem um negócio para nada. Ah, você foi com a sua namorada tal. Aí fala, ah, minha namorada, não sei não. Ah, você fez não sei o quê e tal. É um negócio que parece. Na verdade, eles estão tentando não errar o que eles estão falando e o que eles estão. A imagem que eles estão construindo dos dois. Quer dizer, o diálogo está ali muito mais para servir de
ele é uma parede, né? Ele se afasta. É uma parede, né?
Enquanto você está tentando entender o que eles estão pensando, o que eles querem com cada questão.
Tanto que no momento,
Vini, é muito difícil também.
No final, que basicamente não tem diálogo, a gente entende claramente o que eles querem, onde não tem o diálogo.
Sim.
Não precisa do diálogo para explicar, né?
Então, assim, é um trabalho muito impressionante, muito sendo repetitivo, né? É um trabalho muito delicado. E ser delicado.
Mas o filme também é repetitivo.
E ser delicado é um negócio muito difícil em termos de cinema, porque às vezes o delicado fica muito sutil para certas coisas e aí as pessoas acabam não entendendo.
Se é muito sutil, se torna imperceptível, né?
Exatamente. É um delicado com... A emoção é delicada, né? Tá tratando muito bem todos os sentimentos de todas as pessoas. Isso é um trabalho muito impressionante.
Eu tenho a impressão que é um filme que passa longe de ser um filme das massas, um filme popular. Deve dar uma popularizada com o Oscar, né? Maior. Sim. Mas acho que ainda que passa longe de ser um filme popular. Mas é um filme reflexivo. Daqueles que você assiste e você vai ficar um tempo processando ele, regurgitando ali. Ele vem na sua cabeça.
Ele não vai ganhar nada, né? Não tem a menor possibilidade dele ser lembrado por absolutamente nenhuma premiação no ano. Mas eu acho que ele já se tornou um filme que vai ser lembrado, né? Assim, próximo trabalho. Aí a gente volta, né? É uma diretora de... Nasceu em 88, então quantos anos ela tem?
88? Tem 35, 36.
Então, é uma diretora, no começo de carreira, já não é uma pessoa jovem, né? Ela já tem um pouco mais de idade em termos de carreira, é uma pessoa coreana, é uma mulher, então é um caminho mais difícil, né? Qualquer coisa que ela pensar em fazer... Vai ser mais complicado. Mas eu acho que vai ser uma pessoa que vai estar... Os holofotes vão estar... Cara, se não tiver, é um desperdício enorme, né? Mas eu acho que vai ter... A partir de agora vai ter uma... Mas também não acredito que vão pegar e dar um filme de milhões pra ela.
Então... Não vai ser tipo a Chloe Zhao, né? A Chloe Zhao ganhou um Oscar. É diferente.
É diferente, né? Acho que tem o filme da Chloe Zhao também ela tava no lugar certo, na hora certa, né? Porque aquele filme, não sei se é aquele filme... Não, discutiremos um dia se aquele filme merecia ganhar o Oscar, né?
Tem o pessoal do Brian Cash faz aqueles tal coisa, estamos sendo justos com ele, vamos fazer o Nomadland, estamos sendo justos com ele.
Eu gosto do Nomadland, mas não iremos lembrar do Nomadland daqui a alguns anos. Eu acho que daqui a alguns anos...
Eu acho ele até conceitual demais para ser lembrado.
Eu acho que daqui a uns anos a Chloe Zhao vai ser a diretora do Eternos. Nunca vai ser a diretora do Game Oscar. Ah, ganhou o Oscar. Eterno? Eternos ganhou o Oscar? Ninguém vai lembrar do Nomadland. Eu acho que é um filme que vai assumir.
A minha comparação com a Chloe Zhao, sem querer ser xenofóbico, mas por ser uma mulher oriental, começo de carreira ali, primeiro filme relevante.
Sim, a Celine Song, ela tem uma história muito parecida com a
Eu não sabia disso, eu vi depois do...
Assim, né? Acho que ela parte do desse princípio, mas né, ela não tem um namorado e tal, etc. Assim.
Nada a ver.
Não, mas essa questão de dela olhar para a Coreia, né? Olhar para o passado e enxergar uma vida diferente. Né?
Esse que distanciamento ali da... da raiz, e ao mesmo tempo tentar se encontrar, se entender.
E acho que fica esse conceito de vida passada, né?
Sim. Inclusive.
O imigrante, não o cara expulso do país, né? O cara expulso do país é um outro trauma. Mas o imigrante mesmo que vai para um lugar tão distante como pô, o cara da Coreia para o Canadá. Essa impressão, né, que eu acho que ela quer buscar, assim, de tipo, pô,
a vida... E é o caso da pessoa...
Acabou, não sumiu, né?
Vou esquecer. E é a pessoa que sai criança, adolescente, né? Se você sai adulto, você sabe quem você é, você se entende. Aí você sai criança, é como se você tivesse mudado algo importante da sua vida de uma vez por todas e você não sabe como seria de outra maneira. Inclusive, eu anotei quando você mandou a pauta hoje, o Leandro Marçal, especialista em literatura de cinema aqui, mandou o conceito que ele pegou em algum dicionário da internet,
Wikipedia,
algo assim.
Deve ser Wikipedia,
sei lá. E aí a última frase é muito boa, porque eu acho que ela resume o filme, que é, de certa forma, estamos sempre conectados e afetos jamais morrem. Apenas se reconfiguram em novos tempos. O filme é sobre isso, é sobre essa última frase, basicamente. Porque nem precisa ter a questão... Eles falam muito sobre a questão espiritual no filme, mas o filme funciona perfeitamente sem essa questão espiritual, né? Eles vão indo e se reencontrando em momentos da vida e essas relações vão se reorganizando e se transformando e se adaptando a cada realidade.
Eu acho que isso é o é lógico que o ponto do filme, né, é tentar entender a relação dos dois, né, e como isso sai de um lugar e vai para o outro e como isso não encaixa mais, né? Parece que desencaixa, não encaixa de jeito nenhum. É óbvio que isso é essa ideia, mas eu acho que tem essa questão de entender que às vezes as coisas estão acontecendo e não são para ser do jeito que o mundo queria que fosse, né? Então, essa independência do destino, né? Eu acho interessante quanto ela tenta olhar para esse lado de como o destino da Nora, ela está fazendo, o destino do marido, ela tá fazendo. O destino do cara não é, ele tá travado no lugar, ele precisa passar por aquilo para entender o lugar dele. Então, eu tenho certeza absoluta que o pessoal que tava vendo os três no bar não chegou nem perto disso.
Não, com certeza não.
Com certeza
não. Ainda bem que a gente podia acompanhar a história toda. Se eu só tivesse visto os três no bar, eu ia sair. Sei lá o que eu iria pensar. Mas não sei.
É o filme. Ele é o filme bonito do ano. Deixa eu ver, filme bonito do ano, filme bonito que aquece o coração, sabe? O filme que aquece o coração do ano.
É que a gente saiu da era dos filmes que aquecem o coração ganhando o Oscar, né? Então.
Ah, mas qual filme que aquece o coração? Nomadland não aquece o coração de ninguém, cara. Nomadland é um. É amargo. O outro da mina lá, que é muda, pô, filme burocrático e só um inferno, tá ligado?
Ah, mas ele é o filminho de aquecer coração.
Ah, é nada, passa só da tarde. Aquele filme é meia boca demais.
Então, por isso que eu tô falando, é o filme. Eu acho meia boca, aguinha com açúcar mesmo. Tô tão filme sessão da tarde.
É, o Vidas Passadas é 1 bilhão de vezes melhor que os dois.
Mas, sim, sim. Muito à frente. É. Concordo. É.
De narrativa mesmo, tem uma história pra contar, tem personagem, tem diálogo. Nomadland é legal, mas é muito, muito sutil, é um trabalho muito.
É.
Um outro lugar, então, um outro lugar.
E aí, os dois são opostos, né? O Nomadland ele é sutil demais. É, acho que muita gente assiste sem pegar a mensagem dele. E o outro da criança surda, que eu não lembro o nome agora.
Coda.
Coda. E o Coda, ele é lição de moral demais, né? Ele escancara pra falar, olha aqui, que lição bonita de vida, vem aqui. Isso
e
sempre
o cai passada no...
É o meio termo.
Não, ele não é o meio termo, acho que ele é um... É, ele tá muito preocupado em ser um filme... Um filmão. Ele tem uma preocupação enorme de ser um filmão, de ter roteiro grande, de ter elenco grande, de ter uma direção poderosa, de ter um, de ser um filme, um romance, de ter uma fotografia. Cara, tem a trilha sonora é incrível, a trilha sonora do Vidas Passadas. Ela é um, ela te dá um, tem um desespero ali assim, ela ocupa um espaço ali assim, de desconforto, né? Então, assim, é um filme para ser um filmão. É que é óbvio, é um filme sobre três personagens e o amor dos três ali em si.
É um filmão dentro do que ele consegue ser, né?
É um filme pequeno, né? Um filme que tem intenções pequenas, né? Ele não é um filme para ser um filme gigantesco, tal, mas é um filme com intenções pequenas, com poucos cenários, tal, mas é um filmão, assim, é um filme para ser grande. De direção, de elenco, de direção de roteiro, de trilha sonora, né? Um filme que usa muito bem todos os subterfúgios do cinema no sentido mais claro, né? Que é, por exemplo, Nomadland não usa. Nomadland ele está preocupado, às vezes, em passar aquela veracidade pegando pessoas reais, né? Que tem toda uma questão, funciona, é legal e tal, mas... Vidas Passadas, não. Vidas Passadas, ele quer construir o real através do cinema. Ele é um filme, pô, é uma obra de arte que poderia ter sido feita em, sei lá, qualquer grande momento do cinema, assim, uma novela em Fá, que poderia ter sido feito um dos cheiradores de cocaína de Hollywood ali nos anos 60, poderia ter sido feito por um cara independente ali nos anos 90, qualquer momento ele seria esse filme que pega uma sensação de humanidade ali e conta uma história que funciona e que é uma história que tem começo, meio, fim, tem as reviravoltas, tem as sutilezas, tudo isso. Então, é um filme que muito, muito universal, assim. Talvez eu acho que... É óbvio que quando você vai falar assim, os filmes que vão sobreviver a 2023, né? Oppenheimer vai ganhar o Oscar, Barbie vai ganhar o Oscar, ganhou bilheteria, mudou a história do cinema, os dois. O filme do Scorsese é sempre o filme do Scorsese, né? Então, esses outros têm razões para. Razões além do resultado, da qualidade deles, para marcar o que é o que eles vão ser, como eles vão ser lembrados. Vida Passada não. Vida Passada é um filme que ele vai ser lembrado porque ele foi feito do jeito certo, em tudo. Assim. Eu acho que ele vai ser falado nisso e vai ser um rolê meio antes da meia-noite, sabe? Aquele negócio que você vai estar falando nesse filme décadas depois, tal. Por quê? Porque ele foi feito do jeito certo. Com todas as peças no lugar. Acho que tem esse... de todos é o que vai sobreviver melhor pelas próprias pernas, né? Ele vai ser um filme estudado, ele vai ser um filme que vai ser entendido, ele vai ser um filme que vai ser replicado. Muito provavelmente ele vai ser um filme que vai virar... vai virar cena, faculdade, precisa fazer uma cena no filme, vai ter os diálogos dessa, deles, enfim, eu acho que é um filme que vai ter essa sobrevida, né, em termos de uma pequena, grande obra de arte.
Eu tava, enquanto você falava, eu tava até procurando uma coisa que eu queria ver se eu achava o orçamento do filme, mas eu não acho.
Uma merreca.
Não, acredito que sim, mas eu tava curioso pra ver
o budget dele.
Pra entender. Mas não achei, não tem no IMDb, tem onde eu procurei, não achei nos bancos de dados. Mas é porque ele estreou muito pequeno, né? Você tem ideia, Vini, não sei se você viu isso, mas no final de semana dele ele arrecadou $232 mil, primeiro final de semana. E aí ele foi crescendo, justamente porque ele foi virando esse filme queridinho e falado, né? Ele abriu em 232 mil, em 6 semanas ele estava em 8 milhões. Então ele foi multiplicando, e a tendência de queda, né? Normalmente em cinema.
Tem uma tendência de queda de, sei lá, 50%, 40% por mês. Por semana.
Sim. E aí, eu tenho uma crítica a esse filme, Vini, que é o nome.
Ele estreou em junho, em 4 cinemas. E hoje ele chegou a estar em 906. Estados Unidos, né? 906. Sim. Vamos lá, outra questão. Ele é um filme, cara, isso é uma maluquice. O Globo de Ouro indicou ele como filme internacional, sendo que ele é um filme americano, com atores americanos, produzido nos Estados Unidos, com dinheiro dos Estados Unidos e da Coreia, então tem o dinheiro da Coreia, mas ele é um filme que ele é absolutamente inteiro americano, só que, sei lá, 70% dele ele é falado em coreano. E aí, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, e aí o filme foi indicado como um filme internacional, sabe? Aí você tira a possibilidade de ter um filme, de celebrar um filme que é realmente internacional para falar, para celebrar um filme. Isso aqui é uma maluquice. Mas é um filme americano, ele é um filme com todo esse rolê, não tem...
Ai, meu Deus.
Muito louco.
Mas é o... A xenofobia americana. Mas a minha crítica, Vini, ao filme é só porque o nome dele é horroroso de ranquear. Eu fui procurar palavras-chave para poder ranquear no YouTube, aparecer para as pessoas que buscam, e as pessoas só buscam vidas passadas por regressão para vidas passadas, histórias de vidas passadas, relatos de vidas passadas. Então talvez esse seja o episódio do cinema aqui que a gente atrai um monte de doidinho. Então, se você chegou aqui e você é um doidinho, bem-vindo. Então, só deixa... Sinta-se acolhido.
E vai ver o filme é bom.
Vai ver o filme, por favor.
Não vai ver O Nosso Lar, vai ver Vidas Passadas.
Isso. Se você chegou até aqui...
Nada, nem vi O Nosso Lar, nem sei se O Nosso Lar é bom, mas tenho certeza que Vidas Passadas é melhor.
Se você chegou aqui, para de pesquisar EQM no YouTube e vai comprar seu ingresso do cinema para ver Vidas Passadas. Essa é a nossa dica, tá?
O que é EQM?
É os Experiência de Quase Morte.
Experiência de Quase Morte.
Então,
por favor. Uma curiosidade do filme, do Vidas Passadas. Vidas Passadas, na segunda semana em cartaz, ele ficou em 10º lugar entre os filmes mais assistidos. Depois disso, ele nunca mais entrou entre os filmes assistidos da semana.
Ele só foi voando baixo.
Ele atingiu. Cadê? Ele não deve ter feito tanto dinheiro, deve estar. Ah,
22 com... milhões, eu acho, quando eu vi.
Ele fez. É.
Quando eu vi, ele não, é vi um... agora há pouco, mas.
Ele é um filme que rendeu pouco e tal, mas é um caso de que. De quanto a publicidade faz diferença, né? Ele é um filme que foi bem em. Eu não sei, algum festival ele foi bem. Então, mas assim, você acho não tem a publicidade, você não consegue
BAFTA,
ter essa...
não foi?
Não, BAFTA é a premiação.
Festival, ah, não, é, tá certo.
Não sei se foi Sundance.
Não, BAFTA... Berlim. Eu tô confundindo, Sundance, eu acho que ele foi bem.
Desculpa, foi Sundance
ano passado. Tem a premiação e o festival, isso.
É, eu não sei exatamente qual foi, mas algum ele foi bem. Então, mas assim, mesmo assim, você não tem dinheiro pra você distribuir, né? É um filme que estreou em 4 salas e aí na semana seguinte ele foi para 26 salas. Sabe? É muito pouco. É um problema de distribuição muito grande, assim, por filme que não tem dinheiro. Você tem que brigar com quem tá, né? Com quem tem dinheiro, então você fica com pouca sala. Então, e é um filme que é absolutamente excepcional. Muito provavelmente ele é melhor que todos que estavam passando no cinema enquanto estava rolando. E ele estreia no verão americano, né? Ele estreia em junho. Quer dizer, ele está no borbulhando ali, né? Péssima estreia, né?
Escolha estreia em junho, uma
escolha horrorosa. Mas, enfim, é muito complexo isso. Então, não é um problema. Mas se a gente fala do Brasil, é um filme do... No Brasil não tem distribuição, não, é um problema em qualquer lugar, né? Você disputar esse espaço de distribuição é sempre um negócio complicado. Então, é o grande filme que ninguém viu.
É o melhor filme menos assistido de 2023, podemos dizer isso? É. Que no Brasil chegou em 2024,
tipo Guerra ao Terror,
né?
Chegou semana passada. É tipo Guerra ao Terror, lembra? Guerra ao Terror? Guerra ao Terror da Catherine Bigelow, que ninguém viu. E o filme era... Cara, quem viu aquele filme, acho que ele estreou no começo do ano anterior e distribuição absolutamente precária e chegou no vídeo rápido. E era um filme espetacular e todo mundo tava falando que filme não tinha dinheiro para distribuir, não tem o que fazer. Então.
Guerra ao Terror é o filme que todo mundo fala bem, mas ninguém assistiu.
É muito louco, isso é um negócio muito complexo. Até pros americanos.
Até pros americanos. E esperamos que com o Oscar sejam dê um gás aí no filme.
Acredito que ele já tenha sido vendido para algum streaming, então.
Com indicado ao Oscar.
Acho que já repôs o dinheiro com o gasto que tinha. Ele já deve ter se ocupado, e se não tinha recuperado, já o streaming deve ter pago. Então, assim, é um filme que a vida econômica funcionou, né? Acredito que tenha funcionado bem e tenha sido um sucesso, né? Agora... É uma pena porque é um filme que acaba ficando meio que dentro de um nicho, né? As pessoas dão essa impressão de que é um filme indie e tal, e acaba tendo interesse de um pessoal, né? E às vezes o pessoal gosta de filme romântico, é o filme romântico do ano. É complexo.
É uma pena isso. Fica nessa caixinha, né, do filme alternativo, o filme do cinéfilo.
Exatamente. Uma pena. Muita gente vai perder o filme, que é talvez o melhor filme do ano, que você vai discutir se é o melhor filme do ano.
Sim.
Alguns outros você tem certeza que não, mas esse você pode discutir real, assim, se é o melhor filme do ano.
Eu acho que é isso, Vinícius.
É isso
aí. Você gostaria de complementar alguma coisa?
Não, vejam... Vidas passadas.
Eu não sigo a pauta, mas eu passeio por toda a pauta, deixando claro
aqui. É. Você segue assim, você é um cara.
Eu tô brincando, relaxa. Pauta. É, eu isso. Se você ouviu até aqui, se você é o doidinho que chegou procurando experiências de vidas passadas, siga nosso perfil no YouTube, Spotify, Deezer, onde for que você estiver ouvindo. Curta, interaja na caixa de perguntas do Spotify, manda para os seus amigos que vão curtir, fechou? E apoie nosso trabalho, que dessa maneira a gente chega em mais pessoas. Vinícius, eu não vou fazer o quadro de recomendações dessa semana. Voltamos na semana que vem com as nossas recomendações, beleza? Tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas para encerrarmos? Podemos fechar?
Bom carnaval. Divirtam-se no carnaval.
Isso aí.
Usem, cuidado. Usem tudo que é possível.
Isso, camisinha, anticoncepcional, pílula do dia seguinte. Isso aí.
Drogas. Tudo que... Drogas, não.
Ai, saiu uma matéria hoje na Folha que jovens não gostam de pular carnaval. Aí você vai ver a ideia, a idade é tipo 12, 13, 15 anos. Você fala, é por isso que eles não gostam. É lógico que eles não gostam. Dá mais 5 aninhos aí.
É isso aí. Dá mais 5 aninhos e uma droga, você vê, pra criança.
Porra.
Eu não sou uma pessoa de carnaval, então tá tudo bem. Eu vou ficar preso em casa de algum jeito sem olhar pro carnaval, tá tudo bem. Mas quem gosta, que aproveite, por favor, porque é uma festa muito legal.
Perfeito. E aí, semana que vem, nós voltamos...
Filmes de carnaval.
Em algum outro dia, não será na terça-feira a nossa gravação. Mas, nem falei com o Vinícius, estou avisando ele agora ao vivo. Provavelmente, voltaremos com... Pobres Criaturas ou o filme do Gato Galáctico? Aí. Vamos ver.
Pobres Criaturas. Eu não apostaria em Pobres Criaturas tão cedo, não, pra semana que vem. Então, segura a onda.
Então, fechou. Vamos esperar um pouco mais de Pobres Criaturas. Por que que eu falei de Pobres Criaturas? Porque os jovens da geração Damares também estão criticando de Pobres Criaturas. Putz, por isso eu lembrei dele.
Então,
eu falei do carnaval.
Vai ser. Criaturas. Eu tive uma experiência muito, muito engraçada com Pobres Criaturas no cinema. Fica pro próximo.
Então, beleza. Uma senhora de 80 anos e um adolescente de 13 levantaram e foram embora.
Não. Adolescentes chocados.
Tá, então guardamos pra semana que vem. Pobres Criaturas, então semana que vem. No podcast do cinema aqui, tá vendo? Eu sabia que quando eu falasse isso, o Vinícius ia querer discutir o filme. Perfeito.
Fazer isso mesmo.
Ai, muito fechou, obrigado,
perfeito.
Vini.
Até semana que vem.
Valeu quem chegou até aqui. Divirtam-se no carnaval. Cuidado. Beijos. Até semana que vem. Tchau, tchau.